Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O nosso tema de hoje vai tratar de um assunto que, nos últimos tempos, no Brasil, vem ganhando estudos, vem ganhando discussões, vem absorvendo pesquisas a áreas inteiras hoje aqui, áreas recentes, isso não é de muito tempo, que começam a se ocupar desse advento, que é o fenômeno da velhice. Como filósofos clínicos, vamos estudar a velhice nos seus aspectos que dizem respeito, em grande parte, à clínica e, em grande parte, à existência. Já iniciando da questão da dimensão do que é exatamente a velhice. Isso mudou muito, mudou muito. Hoje vocês veem pessoas de 70, 80 anos namorando, viajando, estudando, coisas que até há pouco tempo constituíam uma raridade e hoje é cada vez mais comum. Trabalhando, desenvolvendo projetos, buscas, cada vez mais comum. Há inúmeros textos sobre esse assunto, inúmeros. Nas minhas pesquisas, escolhi um texto do Hermann Hesse, um texto no qual esse livro aqui que eu tenho em mãos, publicado pela Record, aqui no Brasil, intitulado Com a Maturidade Fica-se Mais Jovem. Hermann Hesse escreve aqui nos últimos anos de vida, a partir de 60 anos, ele vem a falecer com 80 e poucos anos, em 1962, e nos deixa uma obra primorosa, com lições belíssimas, autobiográficas e reflexões sobre a velhice, que facilmente encontram apoio na nossa base categorial nos nossos dias. Então, para os senhores, alguns colegas deste curso, que segundo a nomenclatura de época já estão em plena velhice, outros que pretendem chegar até ela, ou para quem tem familiares, esta é uma aula indicada na qual vamos trabalhar as questões filosóficas, clínicas também sobre esse tema. O Hermann Hesse não caminha por aquelas ruas floridas como faz o Mário Quintana, ele evita caminhos que nós encontraríamos em Borges, aqui na Argentina, ele faz uma trilha que nas traduções que encontramos na clínica e no consultório fazem com que nos deparemos praticamente a cada passo que damos quando lidamos com esse assunto. Vamos fazer como introdução à aula de hoje uma linda canção do Caetano Veloso sobre a velhice. Por favor, vamos ouvir o que nos traz o Caetano como uma ilustração inicial dos nossos trabalhos.
O homem velho deixa vida e morte para trás. Cabeça prumo segue rumo e nunca, nunca mais. O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. A solidão agora é solidão. Pedra ao sol, as linhas do destino nas mãos, a mão apagou. Ele já tem a alma saturada de poesia, soul e rock and roll. As coisas migram e ele serve de farol. A carne, a arte, arde à tarde e cai no abismo das esquinas. A brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas. Luz fria, seus cabelos têm tristeza de neon. Belezas, dores e alegrias passam sem um som. Vejo o homem velho rindo numa curva do caminho de Hebron. E ao seu olhar, tudo que é cor muda de tom. Os filhos, filmes, livros ditos como um vendaval, vendaval, espalham no além da ilusão do seu ser pessoal. Mas ele dói e brilha, único indivíduo, maravilha sem igual. Já tem coragem de saber que é imortal. A carne, a arte, arde, a tarde cai no abismo das esquinas. A brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas.
Ouvimos Caetano Veloso, O Homem Velho, que, aliás, pela própria classificação, é onde se encontra neste momento o Caetano Veloso. O Hermann Hesse nos traz, na obra dele, inúmeros temas que para a clínica são importantes. Vamos iniciar, então, colocando a chegada da Semana Santa na Europa para o Hermann Hesse, já idoso, já sozinho. Quem será que aparece para esse homem idoso? Quem aparece nas bases categoriais, nas interseções de EPs, na forma de ser no mundo deste homem? Lembrem das pontuações do discurso. É o que fazemos na clínica quando atendemos pessoas que nos trazem questões relacionadas à velhice, relacionadas à idade. Nós cuidamos na historicidade, na estrutura de pensamento, essas pontuações. Com quem ela se relaciona, o que ela faz, de onde ela veio, está indo para algum lugar, o que está acontecendo na vida dela. É possível compreendermos essas questões? Elas nos remetem às quais outras? Basta acompanhar aqui como foi a Semana Santa do Hermann Hesse, na velhice dele, uma delas, para já começarmos a acompanhar estes caminhos. Vamos lá, então. Ele escreveu: como viajante solitário, não diferencio meus impulsos e minhas motivações interiores da sinfonia exterior, composta de milhares de vozes da vegetação que me cerca. Eu venho da cidade. Depois de muito tempo, eu voltei ao convívio humano. Viajei de trem, apreciei pinturas, esculturas, ouvi notas e maravilhosas canções de Scheuch. Esse é um músico suíço. Agora, o vento suave e alegre que sopra em meu rosto é o mesmo que agita as anêmonas curvadas e que me envolve como um redemoinho de terra em um enxame de recordações, transportando a lembrança da dor e da transitoriedade das veias para a consciência. Ó pedra do caminho, tu és mais forte do que eu. Árvore do campo, tu sobreviverás a mim, e quem sabe até tu, pequeno pé de framboesa, ou mesmo tu, rosada anêmona, vergada pelo vento. Por um momento eu percebo mais do que nunca a inconstância da minha forma e sinto-me atraído pela metamorfose em pedra, terra, framboesa e árvore. Minha sede se volta para os sinais da degradação. Terra e água, folhas mortas. Amanhã ou depois, em breve, muito em breve, eu serei também folha. Serei a terra, a raiz, e não mais vou escrever palavras aqui nas folhas de papel, e não sentirei mais o cheiro do vistoso goivo amarelo. Não trarei mais no bolso a conta do dentista, não serei mais vítima do assédio de perigosos burocratas em busca da minha nacionalidade. Flutuarei entre as nuvens lá no céu azul, seguirei a corrente dos riachos e brotarei como folha nos galhos. Cairei no esquecimento, mergulhado nas mil vezes sonhada transformação. Assim nos leva Hermann Hesse ao início das considerações sobre a velhice dele. Para alguns dos senhores que já são fluentes em Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, O Jogo das Contas de Vidro e outras obras maravilhosas que esse grande autor nos deixou, nas suas peregrinações por religiosidade, existencialismo, música, escultura, que obra imensa nos deixou Hermann Hesse. Siddhartha, um clássico, não é, estudado na juventude de tantas pessoas, pois o Hermann Hesse, ele, vejam como ele nos apresenta. Isso destoa do conhecimento historiográfico que temos das obras dele, muitas delas autobiográficas. Imaginavam os senhores que ele iria envelhecer e nos trazer elementos muito diferentes? Uma boa parte de pessoas na velhice apresenta quase que um desdobramento de tudo aquilo que viveu na juventude, na fase adulta, às vezes nos fatores familiares. Muitos são assim. São poucos aqueles que rompem completamente com toda a trajetória existencial e apresentam na velhice um fator completamente inédito em suas vidas. Esse é um dado bastante relevante. Cuidem, por favor. Ok? Mas vamos adiante. Vejam que o Hermann Hesse vai colocar, que eu assinalei aqui para os senhores. Ele vai aprofundar essas reflexões dele. Ele passou a vida escrevendo que sua família é constituída pelos bosques, pelas folhas e por outras coisas. Como isso se aprofunda? Vamos ver. Vamos ver o diálogo que ele vai estabelecer e as correlações com a clínica. Hermann Hesse coloca: o espetáculo da vida é eterno, é poderoso. Ainda que desprovido de conteúdo, é um movimento ininterrupto, uma luta incessante contra a morte. Muitas coisas boas nos esperam, ainda antes que chegue mais um inverno. As uvas azuladas tornam-se macias, doces. Os rapazes cantarão durante a colheita e as mocinhas, com suas toucas coloridas, enfeitarão as videiras douradas como lindas flores do campo. Quando tivermos aprendido melhor a arte de morrer, muitas coisas boas estarão à nossa espera, e muito do que hoje nos parece amargo, amanhã terá um sabor de mel. Enquanto isso, ainda esperamos que as uvas amadureçam, que as castanhas caiam, e que possamos nos deleitar com a próxima lua cheia, envelhecendo, é claro, mas vendo a morte bem distante. Como disse o poeta, abre aspas, para os velhos é bom e são borgonha tinto ao pé da lareira, e depois uma morte ligeira, porém só mais tarde, hoje não. Vamos a algumas considerações da clínica antes de prosseguirmos. No nosso país, alguns colegas já trabalharam com idosos, encontraram idosos em lares destinados a idosos. em famílias, em hospitais, e alguns, enquanto atendiam esses idosos, se perguntavam ou me mandavam e-mails: professor, o direcionamento para os idosos costuma ser o mesmo dos caminhos usuais de clínica? Essa é uma pergunta bastante curiosa, porque quase nunca é igual de uma pessoa para outra, né? Quase nunca, às vezes, mesmo muito parecido, é tão diferente. Mas como proceder? Vejam, a nossa base categorial, a nossa sociedade, só recentemente começou a se ocupar da velhice, colocar nos ônibus áreas destinadas a idosos, preocupações sanitárias com idosos na nossa sociedade, nos shoppings, nos cinemas, nos museus. Só recentemente nós começamos a nos dar conta que os pisos precisam ser antiderrapantes nas calçadas, nas entradas dos estacionamentos. Faz muito pouco tempo que nós começamos, na nossa sociedade brasileira, a nos ocupar deste assunto. E cada vez ele se torna mais importante. Um número significativo de idosos tem comprado automóveis, um número significativo de idosos tem ido a cinemas, em shoppings, a livrarias. Eles estão participando ativamente desta sociedade. E muitos dos direitos que essa sociedade antes negava, por questões como estas, ela passa agora a considerar. Muito mais isso do que propriamente um fator amoroso ligado a preceitos éticos e morais, vocês sabem. Seja como for, isso abre portas para muitas coisas, para muitas coisas. E o caminho usual aqui, se é que dá para falar em um caminho usual da clínica para idosos, vai considerar, além dessas dimensões novas, toda uma bagagem que não encontramos mais na semiologia de jovens, por exemplo. Vamos a um exemplo concreto disso aqui. Hoje, jovens de 20, 25 anos, se você pede um álbum fotográfico, eles têm um álbum fotográfico? Só se for um álbum fotográfico digital, guardado nas nuvens. Mas quantos jovens da faixa dos 20, 25 anos os senhores conhecem que tem um álbum em papel, com fotos, você vira a foto e atrás, no verso da foto, além da marca Kodak, vem lá data, uma pequena observação, escrita em caneta, já tudo muito envelhecido. Estes idosos, esses velhos que nós atendemos, muitos deles têm um acervo sensorial importante, que pode ser computado na clínica. Não só isso, eles têm esses acervos espalhados, esparramados pelo mundo e pela vida. Muitos não migraram para a civilização digital propriamente. Até usam um computador, um iPhone para se comunicar, mas alguns têm iPhone de botão. Não tem... essa tecnologia toda de imagens, de vídeos, de outras coisas. E nos dão um depoimento muito rico, não apenas da época que vivemos, de outras épocas. O Hermann Hesse tem um poema dele nessa obra que diz assim, ó: só agora eu vejo com clareza, posto que, velho rapaz, de nada disso sou mais capaz. Só agora eu vejo com clareza, de tais desejos a suma esperteza. Lá se vão minhas gravatas e permanentes, levando consigo toda aquela magia. Mas o que além disso eu consegui, sabedoria, virtude e meias quentes, logo depois eu também perdi, e minha terra ficou fria. O Hermann Hesse escreve isso porque ele começa a padecer de muitas dores. O corpo começa a cobrar as muitas viagens que ele fez, as muitas estradas que ele percorreu. Ele nos conta, por exemplo, uma temporada que ele vai passar no balneário em Baden, na Alemanha. E lá, com milhares de velhos do mundo inteiro que se dirigem para lá, ele tem uma experiência inédita na vida dele. Uma experiência rara de intercessão. Pela historicidade de alguns velhos, pela estrutura de pensamento de alguns velhos, não é indicado que nós os coloquemos com outros idosos. Eles não têm uma identidade de idoso, eles têm um corpo velho, têm a alma jovem, o coração quase juvenil, pronto para agora viver os sonhos que às vezes lá aos 10, 12, 15 anos não puderam viver. E às vezes esses sonhos, esse coração, todo esse elemento que habita esta criatura discorda das vontades do corpo, de um corpo que dói, de um corpo que pede descanso. Muitas vezes isso acontece. E por vezes, colocar uma pessoa dessa num lar de idosos é colocá-la diante do fim dela. Ela não vai poder conviver lá. O lugar dela seria com criaturas que pulam pelos campos como borboletas e passarinhos e pequenos animais domésticos. Não pensem que é uma engenharia simples em muitos casos. Há uma série de complexidades aqui. Não é porque a alma quer que o corpo vai se conformar com isso. Há muitas quedas, quebras de bacia, e a pessoa vai parar no hospital. E às vezes é a última vez que ela vai para um hospital, porque é muito grave, algumas fraturas em idosos. Pois vamos ver o que ele nos conta quando ele vai então passar uma estação em Baden. Ele já está usando bengala, ele sente muitas dores. Vamos ver como Hermann Hesse vai viver isso na vida dele. Vamos ver que diálogo podemos estabelecer entre isso e a clínica. Vamos lá. Ele conta: o trem mal acabara de chegar a Baden, na Alemanha, e eu, entre uma queixa e outra, nem bem desci os degraus do vagão, e a magia do lugar já se fazia presente em mim. De pé, no pavimento molhado da plataforma da estação, tentando localizar o recepcionista do hotel, vi desembarcarem no mesmo trem que me trouxera três ou quatro colegas portadores de isquialgias, condição facilmente perceptível na dolorosa contração das nádegas. No andar inseguro, no olhar de amargura e desamparo que acompanhavam seus cuidadosos movimentos, cada qual apresentava uma patologia específica, uma forma particular de sofrimento e, por conseguinte, sua própria maneira de andar, hesitar, parar e mancar, além de uma especial e exclusiva expressão facial. Contudo, predominavam as características comuns. E logo ao primeiro olhar os identifiquei como esquiáticos, irmãos e colegas. Em outro lugar, ele coloca: ele diz que quando ele ficava observando essas pessoas, num estado que comparativamente ao que ele vivia era muito mais precário, ele diz que ele sentia até um bem-estar nisso, por ver que ele estava tão melhor, tão bem. Ele se sentia quase em forma por ver as pessoas. Olhem nas palavras dele como ele descreve isso. Ver aquelas pessoas mais pobres, sofridas, doentes, que em mim causou um certo bem-estar, proporcionou-me durante toda a minha terapia no balneário em Baden umas mil vezes renovadas e inesgotáveis confiança, decorrente do fato de que as pessoas ao meu redor mancavam, gemiam, se arrastavam, se deslocavam em cadeiras de rodas, eram muito mais doentes do que eu e, portanto, tinham muito menos motivos para exibir bom humor, esperança. Hermann Hesse, ao longo de toda a obra, nos evidencia essa mente comparativa, de contrastes. Ele é extremamente comparativo. sobretudo jovens e velhos. Ele compara todo o tempo, jovens e velhos, jovens e velhos. Nessas comparações ele faz os diálogos dele. Então vejam, ele nos dá elementos para uma clínica. Uma clínica com Hermann Hesse. E, por favor, considerem tudo que vocês têm estudado, não é? Quer dizer, exames categoriais, se isso não é uma armadilha conceitual. Às vezes você vai, a pessoa tem uma mente comparativa, você vai usar elementos comparativos como esquemas resolutivos e vai colher como resultado um aprofundamento do sintoma. Então, isso só faz sentido se vocês colocarem na base de estudos que vocês têm, né? Ele fala aqui das bengalas, as tais bengalas que todos aqui utilizam, aquelas malditas, austeras bengalas ortopédicas, com calços de borracha que se grudam ao asfalto como sanguessugas ou ventosas. Eu utilizo uma bengala, mas é uma bengala elegante, de bambu, malaguês, cujo auxílio me é extremamente bem-vindo. Ainda que só possa dispensá-la em caso de emergência, jamais fui visto portando um desses abomináveis exemplares de alumínio e borracha. Não, era óbvio que eu queria que todos vissem com que rapidez e desenvoltura eu percorri aquela aprazível descida usando rara e ligeiramente a minha bengala malaquesa, ostentada com uma joia, um simples ornamento. Bem, ele conta que ele ficava ali olhando aquelas imagens, aquelas pessoas ali tomando seus banhos, fazendo suas massagens, tomando seus remédios, tudo, ele diz. Talvez tudo isso fosse um pouco monótono. Não como poderia deixar de ser em um lugar onde a rotina é o oposto da vida agitada e onde alguém como eu, um velho solitário, e sobretudo um velho avesso às práticas gregárias e hoteleiras, seria obrigado a enfrentar alguns obstáculos e fazer alguns sacrifícios. Porém, essa nova e estranha vida haveria de me proporcionar, a respeito dos seus traços insípidos e burgueses, algumas boas e excitantes experiências. Quem sabe, depois dos muitos anos que eu tive de solidão campestre e anarquicamente pacífica, uma vida dedicada ao estudo, não me seria mais do que necessário passar alguns momentos no convívio entre esses seres humanos. Mas o mais importante, além dos obstáculos, além das semanas de terapia que se iniciavam, estava aquele dia em que eu, curado e rejuvenescido, com joelhos e quadris saltitantes, deixaria o hotel, despedindo-me de Baden e subindo alegremente aquela mesma rua que leva à estação ferroviária. O Hermann Hesse, ao longo do envelhecimento, ele nos dá inúmeras dicas e ele nos dá uma atenção especial para aqueles que habitam entre os 40 e os 50 anos. São muitas páginas que ele dedica a estas pessoas. Razões para isso nós encontramos na própria existência dele. Hermann Hesse, nessa idade, entre 40 e 55 anos, não estava em um declínio, não estava pensando em aposentadoria, não estava como um homem europeu médio costuma estar, da idade dele, no contexto dele. Ele ainda estava habitado por muitos sonhos e muitas coisas, mas ele nos chama aos cuidados de uma sabedoria que já havia nele e que o prepararia para as décadas seguintes. Observem, então, quando atenderem pessoas como Hermann Hesse e como inúmeros milhares de idosos em seus consultórios, advogados aposentados, juízes, médicos, engenheiros, professores, pessoas do comércio, pessoas da rua, nos mais diferentes rincões, observem esses elementos ricos que mostram estruturações submodais, o que utilizar com eles. Não há um molde pronto, não se enganem com isso, por favor. Para os temperamentais, escreveu Hermann Hesse, para os artistas, a década que vai dos 40 aos 50 anos é sempre uma fase crítica, um período de inquietações e frequentes insatisfações, durante o qual muitas vezes sobrevém a dificuldade de contentar-se com a vida e consigo mesmo. Depois vêm os anos de sossego. Isso eu pude observar não apenas em mim. Um dos senhores vai atender um senhor num lar de velhos. Pode ficar surpreso ao sair de lá, constatando que trabalhou muito mais a fase dos 40, 50 anos desse homem do que propriamente a fase que ele se encontra agora, 70, 80, 90, 100 anos. Alguns fixam balizamentos temporais e dizem, no meu tempo era assim. Que tempo é este? Eu não sei. No caso de Hermann Hesse, isso no meu tempo, entre 40 e 50 anos. Ele tem um poema aqui chamado O Homem de 50 Anos. Mais adiante ele coloca. E observem que no caso de Hermann Hesse é importante essa tensão. Ele transita por tempos, ele agrega tempos. A história dele não é um elemento linear, como muitos fazem. Ele diz, a gente morre aos pouquinhos, com uma lentidão perversa. Cada dente, cada osso, músculo se despede à sua moda, como se fosse um particular amigo. Acabou a mocidade, a saúde foi embora, a reflexão tem agora a prioridade. Ele colocou isso em forma de verso. Em seguida, ele nos coloca, eu desejo a morte, mas eu não quero que seja precoce, não quero que seja imatura. Em todos os meus anseios por maturidade e sabedoria, ainda guardo uma profunda e irredutível paixão pelas doces e alegres tolices que a vida tem. O problema, meu caro amigo, é que queremos as duas no mesmo tempo. Provecta sabedoria e casta ingenuidade. Queremos sempre e mais caminhar e tropeçar com uma e com outra. São ambas deliciosas. Frequentemente eu me surpreendo ao ver com que tenacidade a nossa natureza costuma se apegar à vida, dóceis. E ainda que a contragosto nos acostumamos a situações que ontem mesmo nos pareciam totalmente insuportáveis. Quanto a mim, a melhor maneira de superar essa dor intensa que eu sinto é não me opor a ela, e sim a ela ceder, como alguém que se deixa levar pelo êxtase ou pela aventura. Como é importante no consultório nós aprendermos a ouvir. Como é importante. Que tal se os senhores aparecessem diante de um velho como Hermann Hesse com um código pronto de terapia? Sente dor, vamos atenuar a dor. Analgésicos, anti-inflamatórios, rápido, para que ele não sofra. Só que se essa criatura tiver a mente e a alma de um Hermann Hesse, ela vai dizer, não precisa, doutor, eu só vou atenuar minha dor, cedendo a ela. O quanto isso é possível, nós não sabemos. Em qual contexto isso é possível, não sabemos. Tudo isso é tema de pesquisa para nós. Não é? É assim que nós procedemos no consultório. Outra coisa, observem como isso que chamamos de natureza é a família de Hermann Hesse. As folhas, a primavera, o outono, inúmeras e inúmeras páginas dessa obra que eu tenho aqui em mãos e papel. Ele trata da natureza do outono. Vocês precisam ver a alegria que ele sente quando ele volta de trem para uma pequena cabana que ele tem nas montanhas onde ele mora. Ele fica feliz só de reencontrar a velha cabana dele, as velhas panelas, o calor da lareira, o cachimbo esperando, um livro que ele deixou pela metade. É a alegria completa da vida dele, da velhice dele. Se tem em vocês a convivência com velhos, como o velho era o Hermann Hesse, e sabem que esse velho precisa daquele cobertorzinho que ele não quer que lave, ele quer que deixe lá no sofazinho, quer que deixe lá na caminha dele. Mas, professor, a gente tem que cuidar da higiene do nosso idoso. Eu sei, mas há maneiras de fazermos isso. Qual seria uma maneira próxima na qual ele pudesse ter as coisas dele? Os livrinhos na prateleira, desarrumados como ele gosta. Alguns estão tão preocupados com o que os outros, a sociedade, os amigos que visitam a sua casa vão dizer. Como você deixa os livros do seu avô assim desarrumados na prateleira? A própria pessoa já respondeu, os livros do seu avô não são seus livros. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações e reflexões antes de prosseguirmos para a parte mais avançada e profunda aqui das questões propostas em Hermann Hesse. Em tudo isso que estamos acompanhando o Hermann Hesse, agora temos alguns aprofundamentos. O Hermann Hesse não ignorava a presença cada vez mais próxima da morte. E para alguns idosos isso tem conformações importantes. Para alguns idosos a morte é uma parte importante dessa convivência com a velhice. No entanto, por favor, cuidem, porque como vocês observam na clínica, para alguns isso é completamente irrelevante, não é? Para alguns não existe o advento da morte, existe vida, ponto. Se nós formos considerar isso a partir de uma base psicologista e não de uma base filosófica, podemos aqui construir alguns problemas, quando problemas aqui não há. Ok? A pauta da vida pode levar para muitas questões. Alguns velhos, primeiro que alguns velhos nem se consideram, nem se sentem velhos, né? Então, se nós formos usar aqui o elemento da subjetividade, vocês já viram um horizonte que teremos diante de nós. Esses elementos de subjetividade conversam com as bases categoriais o tempo todo, como os senhores já viram lá no início da aula. Observem o que ele escreve aqui sobre a velhice especificamente. Hermann Hesse escreve: a velhice é assim, outrora feliz, agora o que outrora era feliz, agora é penoso. A fonte a turvar, nem mesmo a dor tem mais raiz. Só resta um consolo em tudo isso: vai passar. O que antes combatíamos com emoção, dependência, fardo e dever imposto transformou-se em consolo agora, proteção. Melhor seria trabalho diário e desgosto. O conforto burguês, porém, não demora. A alma tem sede de voar, de asas agitadas, percebe a morte além do eu, além do agora, e respira bem fundo, em ávidas golfadas. Este é um dos testamentos de Hermann Hesse. Faz paralelo a outros que ele escreve desta forma. Ok? Vamos ver esses outros. Aqui ele conta uma das vezes em que ele volta para a casinha dele nas montanhas de trem. Ele diz assim: toda vez que eu volto após meses de ausência para a minha montanha no Tessan, sinto-me surpreso e comovido com toda a beleza que há ali, pois não se trata apenas de um retorno ao meu lar, e sim de um transplante que requer a readaptação das raízes, o recozer dos tecidos rompidos, o reencontro de hábitos e a busca, aqui e acolá, do contato com o passado e a terra natal, antes que novamente se inicie a vida campestre sulina. Ele vai descer agora a detalhes, desde desfazer a mala, desde caminhar, desde olhar a aldeia com as pessoas. Ele, aqui vão muitas e muitas páginas. Ele fala da grama, ele fala da brisa, ele fala da chuva, ele fala dos outros velhos que ficam ali se queixando enquanto ele viaja para lá e para cá. Fala dos amigos. É um texto lindíssimo que ele coloca. E então ele retorna ao tema da velhice em um poema e nos diz: ao ver a morte ali, à espreita, não me convém ficar parado. Há que ir ao seu encontro para jogá-la para o lado. A morte não está ali, não está lá. Ela está em todo o caminho que estou seguindo. Está também em você, está em mim, logo que a vida começa a existir. O Hermann Hesse não acreditava muito em certos rótulos. Com o passar da vida, ele acaba aderindo a certos rótulos, até pelo ofício de escritor, para poder dar um nome às coisas e poder se referir a ela. Só que ao fazer isso, ele em grande parte se torna cúmplice e acaba adotando essas terminologias. Um exemplo eu vou citar agora para vocês. Velho e jovem são condições que só se aplicam a um pequeno grupo de pessoas. Os seres humanos são capazes e diferenciados, se apresentam ora velhos, ora jovens, do mesmo modo como se sentem alegres ou tristes. Aos mais velhos cabe lidar com a própria capacidade afetiva de maneira mais franca, divertida, hábil e benévola, assim como fazem os jovens. Os velhos sempre acham que os jovens são precoces, mas adoram imitar-lhes os gestos, os hábitos, mostrando-se igualmente fanáticos, injustos, exclusivistas e sensíveis. A velhice não é pior do que a juventude, assim como Lao Tse não é pior do que Buda, e o azul não é pior do que o vermelho. O velho só é medíocre quando tenta se passar por jovem. Claro que para um leitor desacostumado do Hermann Hesse, o texto é uma apologia ao paradoxo. No entanto, considerem as palavras que eu disse antes de ler aqui esse pequeno texto aos senhores, ok? Cada vez mais ele vai assumindo esse papel existencial. É um Hermann Hesse que destoa daquele do Siddhartha em certos aspectos, mas vive a mensagem do Siddhartha, do Govinda, cada vez que ele se aprofunda mais nessas últimas gotinhas de vida dele. Ele escreve: sou um homem velho, mas eu gosto dos jovens, mas estaria mentindo se dissesse que tenho por eles um especial interesse. Para um idoso, principalmente na época das grandes provações em que vivemos, só há uma questão relevante, é a questão da alma, é a questão da fé, de ter um sentido da vida, da devoção, e que vale a pena, que é capaz de superar o sofrimento e a morte. Superar o sofrimento e a morte é tarefa da velhice, enquanto o entusiasmo, o arrojo e a agitação constituem partes do temperamento da juventude. Ambas podem ser amigas, mas falam idiomas tão diferentes. Vamos desligar o gravador para nova passada de considerações dos senhores, dentro disso que colocamos até aqui. Prosseguindo então, após essas valiosas contribuições, considerem que uma das questões que provavelmente os estagiários enfrentarão, muitos deles, são os prejuízos em torno da velhice. Quer dizer, um filósofo clínico, um terapeuta, ao se aproximar de uma pessoa que traz no rosto as marcas daquilo que então se anunciará como velhice, pode ser esse terapeuta, se for descuidado com algumas coisas, pode deixar que sua alma se inunde de preconcepções e vai colocar assim a perder valiosas experiências que idosos em algumas ocasiões trarão para a vida dele, para o consultório, para a clínica. O Hermann Hesse não é uma exceção, nós não estamos tratando de uma exceção, estamos apenas vendo um entre muitos velhos que tem como dado de semiose a escrita e que consegue colocar esses elementos desta forma. Mas são milhões de idosos, milhões de velhos que não têm esse dado de semiose, mas que por vezes podem ter uma vivência subjetiva muito mais rica até. Apenas não, às vezes não conseguem traduzir esses elementos, não é? Como nós vimos o colega, o Claudinho, falar sobre a partilhante que ele tem, que tem muitos desses elementos. Olha o que o Hermann Hesse coloca nessa parte aqui. Solitário, um velho homem passeia na praia. Sente nos cabelos o vento, ele sente a noite, ele sente a neve que é iminente. Da margem escura, ele vê as luzes lá do outro lado, onde, entre o céu e as nuvens, uma faixa de praia distante ainda está brilhando, aquecida pelo sol, margem dourada de alegres sonhos e poesias. Que belo contraste ele faz, não é? Da velhice com a juventude, ele é muito rico nesses contrastes, o Hermann Hesse. Envelhecer não é simplesmente enfraquecer e murchar. Como os demais estágios da vida, a velhice tem os próprios valores, tem sua própria magia, sua tristeza e a sabedoria. Em outros tempos de relativa florescência cultural, creditava-se a velhice com toda a razão um certo respeito, hoje reivindicado agora também pela juventude. Não devemos levar os jovens a mal, mas também não queremos que nos impinjam a ideia de que os velhos valem nada. Com a maturidade nos tornamos cada vez mais jovens. Isso também acontece comigo, embora não queira dizer muito, uma vez que no fundo sempre tive a mesma disposição da mocidade, encarando a idade adulta e a velhice como uma espécie de comédia. Como eu havia dito antes a vocês, o Hermann Hesse, de fato, ele cada vez se torna mais jovem, mas ele entra em alguns dilemas aqui quanto à velhice dele. Quando ele fala aqui da primavera, considerem a primavera na Europa, é uma primavera muito diferente da nossa, a começar da época do ano em que ela ocorre. Ele diz, para a maioria das pessoas a primavera não é uma boa época, mas para mim foi um grande incômodo. As pomadas, injeções prescritas pelos médicos pouco me ajudaram. As dores brotaram com o vigor das flores do campo e as noites foram difíceis de ocultar. Durante o dia, entretanto, as poucas horas que eu pude ter ao ar livre se traduziram em pausas para minha distração e a entrega ao milagre que é a primavera. Às vezes, momentos de encanto e de revelação que qualquer um gostaria de capturar. Se lhe fosse possível fazê-lo, se tais milagres e revelações pudessem ser descritos e contados. São experiências repentinas, com duração de segundos, de minutos, durante as quais um processo vital da natureza me atrai e me revela. A quem já atingiu uma certa idade, ocorre então que a vida inteira, alegrias, sofrimentos, paixões, amizades, namoros, livros, música, viagens, trabalho, não passou de um longo desvio para chegar à maturidade daquele instante no qual Deus se apresenta como paisagem. Deus se apresenta como árvore, flor, fisionomia humana, no qual se encontram o sentido e o valor de tudo o que existe e acontece. As páginas que seguem aqui são de uma beleza rara. Mas preciso prosseguir para ilustrar ainda duas lições importantes na nossa aula de hoje. O uso dos procedimentos clínicos com pessoas idosas pede algumas observações. a velocidade de movimentação com que um braço pega um copo sobre uma mesa com água, a velocidade com que se respira, com que se vai até a prateleira buscar um livro, com que se acessa pensamentos, costuma ser muito diferente. Certas emoções e certos elementos internos também obedecem a essas coisas. Muitas vezes, dependendo de como para essa pessoa, o sensorial está conectado a princípios de reflexão, de pensamento, de emoções e outros. Nessa interseção do terapeuta com a pessoa idosa, com o velho, muitas dessas coisas costumam aparecer. Este velho que chega ao seu consultório, que chega à sua escola, à sua igreja, à sua instituição, à sua clínica, às vezes é uma pessoa que está aposentada há 20 anos. Ela tem um tempo amplo durante o dia. Ela possui escalas e partições diferentes de uma pauta social cotidiana de correria. Alguns nem vivem nesse século em que estamos. Tudo isso é importante ser considerado, entre muitos outros fatores. Certas considerações pragmáticas, certos encaminhamentos familiares, por vezes nada mais dizem respeito a essa pessoa. Então, por favor, isso que temos tratado desde sempre, o estudo atencioso das bases categoriais dessa pessoa. Por vezes ela passará toda a clínica discorrendo no que aconteceu até os 20 anos dela. Por vezes ela passará toda a clínica discorrendo sobre o trabalho que ela fez quando ajudou a fundar uma loja de departamentos e ela cuidou de toda a seção de roupas. Ela vai fazer isso. É lá que ela está vivendo. Seria legítimo tirá-la de lá e dizer, não, o seu mundo é aqui, é com os seus netos agora aqui? Acham legítimo fazer algo dessa natureza? Aliás, seria legítimo se a base categorial de hoje a chamasse e o grande problema da clínica fosse exatamente esse? Que as pessoas com quem ela convive ameaçam de uma internação ou de uma interdição se ela continuar vivendo lá em 1940, 1950? O que seria legítimo? O que seria ilegítimo? Nós não temos respostas para essas coisas. Elas vão surgir no próprio caminhar da clínica. É lá que esses endereços existenciais costumam aparecer. Quando eles aparecem, há muitas questões a considerar. Sobre isso, o Hermann Hesse tem uma opinião própria. E ele nos diz assim, ó, o velho que odeia e que teme a velhice, os cabelos brancos e a proximidade da morte, ele é tão indigno de representar esta sua categoria quanto o ser jovem e vigoroso que odeia a própria profissão e sua atividade diária, delas tentando esquivar-se. Resumindo, para dar sentido à velhice e fazer jus à tarefa nela contida, é preciso concordar com ela e dizer sim a tudo que ela diz respeito. Sem este sim, sem esta entrega ao que a natureza de nós exige nossos dias, sejamos velhos ou jovens, eles não terão valor, não terão sentido e passaremos então a enganar a vida. Qualquer pessoa sabe que a velhice traz consigo muitos incômodos e tem no seu fim a morte. Cada ano que passa exige sacrifício e renúncia e é preciso aprender a duvidar dos nossos próprios sentidos, das nossas forças. O caminho que pouco antes era um simples passeio torna-se longo, cansativo. Um dia não conseguimos mais percorrê-lo e somos obrigados a abrir mão dos pratos que saboreávamos a vida inteira. As satisfações e os prazeres corporais se tornam cada vez mais raros e por eles temos que pagar um preço cada vez mais alto. E há também os achaques e as doenças, a deterioração dos sentidos. a debilidade dos órgãos e as dores, principalmente durante as frequentes e longas noites de insônia. Nada disso podemos ignorar. São partes da dura realidade. Pobre e triste, no entanto, é aquele que se entrega por inteiro a esse processo degenerativo, sem ver que a velhice também tem um outro lado, suas vantagens, seus consolos e suas alegrias. Dois velhos que se encontram não deveriam falar apenas da maldita gota, das articulações enrijecidas ou da falta de ar ao subir uma escada. Não deveriam trocar impressões somente acerca de seus males e aborrecimentos, mas também sobre seus mais alegres e confortadores conhecimentos e experiências, que são muitos. Como a maioria das pessoas, somos perseguidos por desejos, nós temos sonhos, apetites, nós temos paixões. Arrebatados, impacientes, tensos e esperançosos, ao longo de anos, de décadas, somos fortemente estimulados por realizações, por decepções. Hoje, porém, folheando calmamente o álbum da nossa vida, nos surpreendemos ao ver quão belo e bom pode ser escapar da perseguição e do incitamento, aderindo então agora à vida que é contemplativa. Aqui, no Jardim dos Velhos, brotam muitas flores que nunca nos preocupamos em cuidar. Há, por exemplo, as flores da paciência, uma erva nobre que nos torna mais tranquilos, indulgentes. E quanto menores os nossos anseios por ação, por participação, maior nossa capacidade de ver e ouvir a natureza e o próximo. Com isso, Hermann Hesse nos dá o manual para podermos acessar e conversar com uma parte da estrutura de pensamento dele. Eu me pergunto com quantos milhões de velhos nós podemos estabelecer interseções com essas e com outras bases. Vocês conversarão com velhos que vão querer falar o tempo todo da vida deles. Todo tempo. Eles precisam. Alguns estão passando a vida limpa, outros estão resgatando e outros pela primeira vez vivendo aquilo que quando aconteceu eles não viveram. Estavam em deslocamentos longos, preocupados com os filhos, preocupados com o futuro, preocupados, não estavam lá onde as coisas estavam acontecendo. E agora precisam estar. E eles estão, às vezes, nos contando sobre isso. Ouçam. Há velhos que não são assim. Há velhos que já viveram aquilo e estão vivendo agora outras coisas. Se nós pudermos estabelecer uma interseção como vocês estão fazendo aqui com Hermann Hesse, considerando como é para ele a velhice, quais esses caminhos da velhice dele, teremos uma chance muito interessante de podermos interagir com essas pessoas. Ele diz que a velhice tem muitos males e muitos benefícios. Nas palavras dele, um deles é aquela camada protetora que é feita toda de esquecimento, cansaço, de afeição que se cria entre nós e nossos problemas e nossas mágoas. Pode ser preguiça, esclerose, ou um desinteresse, mas também pode ser algo um pouquinho diferente, que brota em momentos de luz, como a serenidade, a paciência, o humor, sublime sabedoria e o tal. A velhice nos faz desprezar muitas coisas. Quando um velho balança a cabeça e balbucia algumas palavras, alguns veem nisso uma manifestação de sabedoria, outros estão vendo esclerose. Se esse comportamento diante do mundo é de fato produto do conhecimento e da experiência, ou apenas consequência de uma disfunção circulatória, nós não sabemos, nem mesmo o idoso sabe. Somente na velhice nós conseguimos ver a raridade do que é belo e o verdadeiro milagre que ocorre quando entre fábricas e canhões também vicejam flores, e entre jornais e papéis da bolsa, ainda poesias. Para vocês, os jovens, o que importa realmente é a própria existência, essa procura, essa paixão. Mas para nós, velhos, a busca terá sido um engano. A vida, um fracasso, se não tiver encontrado algo de objetivo, algo além de si mesmo e suas preocupações, algo indispensável ou divino para adorar, algo a servir e cuja única finalidade seja de dar sentido à própria vida. A necessidade do velho consiste em poder sacrificar-se, pois acima dele existe algo que leva a sério. E na parte final, quando ele retorna à primavera, ele nos diz: envelhecer com dignidade, mantendo uma atitude ou sabedoria correspondente à nossa idade, é uma arte das mais difíceis. Na maioria das vezes, nossa alma caminha adiante do corpo, ou vice-versa, e para corrigir tais diferenças, contamos com os sobressaltos das sensações vitais interiores, aqueles tremores e abalos nas raízes que, vez por outra, nos atingem como enfermidades e bruscas mudanças de vida. Eu convido os senhores a lerem o texto inteiro do Hermann Hesse. A parte final tem muitos poemas. Esse livro muito bonito. Depois, na edição final, vocês recebem a capa da obra, que será sorteada também lá na semana de estudos para vocês. E como considerações finais, eu vou colocar um paradoxo. Na minha opinião, a maneira de lidarmos com este que se apresenta como um velho, como um idoso, é primeiro acolher isso que ele está colocando, já que assim ele se apresenta, nessas roupagens existenciais. Mas que não nos deixemos enganar por essa roupagem inicial. Quando mergulhamos na existência desta pessoa, à medida em que isso é possível, estabelecendo interseção, podemos nos surpreender muito. Às vezes, ali diante de nós está alguém que é muito mais velho do que aquele velho se expressava. Ele não tinha ideia do quão velho ele era, segundo os próprios critérios dele. Outras vezes, nós vamos encontrar uma criatura jovem, um jovem, uma pessoa cheia de amor, cheia de elementos. Há um filme chamado Em Algum Lugar no Passado, em que eles fazem um trocadilho com isso via espiritualidade, mostrando o quanto esses dilemas são enganosos. Provavelmente, nos próximos anos, a engenharia genética, a medicina, a neurofisiologia e outras áreas associadas nos presentearão, e não sei se a palavra mais indicada seria essa, podem colocar entre aspas, com uma existência na qual uma criatura com 100, 140 anos talvez habite um corpo de 30, 40 anos de idade. Muito mais do que afastar os dilemas que vimos na aula de hoje, acho que aí finalmente esses dilemas aparecerão em todos os seus horizontes muito amplos, porque finalmente alguns poderão compreender que para alguns, muitos, um corpo jovem não faz de uma pessoa um jovem. Um corpo velho não faz de uma pessoa velha. Os ingredientes aqui podem ser muito outros para a velhice e juventude. Vamos em breve descobrir se será por aí ou se isso será de outra forma. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais.